Rádio Fapcom.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala jovem, jovem menino, eu sou o Rafael Costa e este é o Falta de Quarta aqui nas nossas férias. Você achou que ia ficar longe de nós, não vai ficar, né Guilherme? Boa noite Guilherme, boa tarde, bom dia.
Boa noite.
Onde você está Guilherme nesse momento?
Ah, nesse momento eu tô do seu lado aqui falando contigo inclusive, você tá bem Rafa?
Eu tô bem cara, neste momento hoje estamos aqui juntos.
Isso.
Tô bem, certo?
E conosco? Hoje na verdade o convidado sou eu.
Convidado é você hoje?
Hoje eu vou me colocar como mero convidado, mero espectador praticamente desse programa, porque o tema desse programa é muito mais pra ele, que é mais do que um convidado, já é nosso, já faz parte aqui da nossa equipe, que tá todo o programa falando aqui com a gente sobre automobilismo, Thiago Mendes. E aí, Thiagão?
Opa, chegando, salve Guilherme, grande companheiro, tranquilo? Grande parça, toca
tudo
aí.
Bem?
E aí, Thiagão,
salve, Rafa, certo? Tudo bem?
Tudo certo, Thiagão. Hoje é dia de automobilismo aqui no Falta de Quarta.
Aí sim, cara, aí sim, cara, aí sim.
Só automobilismo hoje aqui no nosso
Chupa
programa.
Chupa,
Guilherme. Hoje um tema especial. Mais um dos temas especiais aqui do Falta de Quarta. Você que vai acompanhar nessas férias, está acompanhando conosco muitos temas diferentes, né? Hoje vamos falar sobre um ídolo, Guilherme.
Quem, Rafa?
Uma pessoa que foi um grande ícone para o Brasil.
Quem, Rafa?
Uma pessoa que... está sempre na memória do nosso torcedor.
Quem, Rafa?
Quando falamos de automobilismo, Thiago, poderíamos dizer para ele quem nós estamos falando, né?
Do Barrichello.
Eu penso no Barrichello quando eu penso em ícones do automobilismo brasileiro. Não, mas é, não,
foi um
não,
chute,
não,
foi
não,
um bom chute, foi um
mas
bom chute.
Mas é, sim. Não, não é o Barrichello.
Não é o Barrichello. O Falta de Quarta de hoje é especial sobre Ayrton Senna, um dos nossos grandes ídolos do automobilismo brasileiro e mundial.
Como diria nosso querido o amigo, né? É, amigo, único, inigualável, inesquecível.
Ele é, não, Ayrton Senna.
Por isso o Galvão cornetava pouco, né? Porque ele ia bem, né? Até pro Schumacher sobrava. E não vamos falar apenas do Ayrton Senna, né? Que começou na Fórmula 1 em 84 com toda essa história dele, né? Vamos falar sobre a grande rivalidade do Senna e do Alan Prost, Thiago.
Exatamente, monsieur.
Sim. Senna e Prost disputaram aí no seu tempo de McLaren. Ali, 3 anos juntos. 2 anos, né, Thiago? 88, 89. 2 anos juntos.
Só 2 anos? Achei que era mais.
Viveram em 2 anos já.
Foram intensos, né? Foi um relacionamento.
Pra você que passa 4 anos do lado do seu amigo de faculdade. Às vezes, nesse tempo, você acaba perdendo algumas amizades, ganhando outras.
Foram 3 temporadas, sabe?
Falando em relacionamento.
90 também.
90 também?
É, foi grande.
Falando em relacionamento.
Nem tava na Ferrari em 90.
Rafa.
Foi 90 por troco.
Não tem relacionamento nesse programa gravado.
Claro que tem. Nunca é um momento ruim para falar de amor, Rafael.
É, quem sabe seja um momento bom, né?
É um momento ótimo para falar de amor, Rafael.
É.
Afinal,
o que eu faço com
nas
você,
férias, gente? Você está mais disponível aí para arranjar o grande amor da sua vida. Como que está na sua caçada, sua empreitada?
Olha, nesse momento da minha vida, Guidetti, eu não posso lhe dar um parecer concreto, conciso, porque da última vez que nos encontramos, eu também não tinha um parecer concreto, conciso.
Ok.
Pode ter acontecido alguma coisa.
Tomara.
Pode não ter acontecido nada.
Tomara.
Você que conhece da minha vida, você que me acompanha e você, nossos amigos, né, você pode dizer o que aconteceu e tal, mas eu não sei. O futuro, adeus.
Seu coraçãozinho tá machucado ainda ou não?
Não, tá tudo bem, cara.
Então tá bom.
Eu estou feliz, obrigado. Hoje apitos no nosso programa especial.
Segue o jogo.
Certo. Hoje nós vamos falar, como eu já disse, né? Falar como eu já disse que falaremos, até do nosso grande ídolo Ayrton Senna, que começou na Fórmula 1 em 84, na Toleman. Você sabe, Guidetti?
Sabia.
A Toleman era uma equipe humilde.
Sim, sabe? Ele conseguiu um terceiro lugar com a Toleman, não foi? Não.
Sim, um segundo lugar no GP de Mônaco.
Segundo, começou a saga de Mônaco.
Será que ali foi o primeiro momento, Thiago, do Senna?
A Toleman era tipo a Menor hoje.
Sim.
Era isso. A única que não tinha direção hidráulica na época.
Demais pra Menor. Ai, gente, estou caprichando.
Começou cedo.
E talvez ali tenha começado o primeiro momento entre o Senna e o Prost, né, Thiago? Porque no GP de Mônaco de 84, pra quem gosta da história do automobilismo, era um dia de muita chuva. Era um dia lindo. Mentira, era um dia feio. Muita chuva em Mônaco. O Senna largou em 13º lugar. O Prost largou lá na frente, junto com os grandes ícones da Fórmula 1 do tempo. Ainda tinha Nick Lauda correndo ainda, todo aquele povo das antigas. E o Senna foi passando, passou 1, passou 2, passou 4, passou 5, passou meio mundo.
Só não passou quem?
Só não passou o Prost, por quê?
Por quê?
cancelaram a corrida, encerraram a corrida uma volta antes.
Pois é.
É, pra quem lembra, Ayrton Senna ia volta a volta chegando no Pro. Chega o Galvão Bueno se animando.
Hashtag
é o brasileiro, golpe. Ayrton Senna vai chegando no...
Aí vem na ponta dos dedos, né?
É, e foi se aproximando. Brasil! Senna foi se aproximando e tal. E o Pro fazia sinal, passava na reta, fazia aquele sinal, e acaba a corrida, pelo amor de Deus. Isso. E a uma volta do Senna passar o Pro, ele cancelou a corrida. Tanto que o diretor de prova deu a bandeira vermelha e o Pro parou o carro onde estava. O Senna passou. Está comemorando a vitória, ganhei, sou o melhor do mundo naquele momento.
É, o Prost sempre foi muito bem relacionado ali com os bastidores ali, direção de prova. Só que a ironia foi que a prova valeu meio ponto, né? Valendo metade dos pontos, né? Porque não foi completada ao todo. E aqueles metades do ponto faltou pro Prost no final da temporada, ele não foi campeão. Não,
a gente que estuda aqui na Fapcom, a gente sabe como meio ponto vale.
Né? É, exatamente. É, o Prost se sentiu na pele isso.
Sim. Você que foi campeão nesse semestre, passou sem exame, você que ficou ali no segundo lugar... É complicado a nossa situação. Muito bem, o Senna começou naquela equipe fraquinha, que era a Toleman. 85 subiu, foi para a Lotus. Ó, já começou a dar uma melhoradinha.
Grande Lotus.
Na Lotus ele conseguiu sua primeira vitória no GP de Portugal de 85.
Lotus já com aquele carro bonito, preto e amarelo.
Preto e dourado.
É, primeiro era amarelo, né? Depois ficou... O primeiro foi
preto e amarelo. Primeiro era preto e dourado.
Depois ficou amarelo.
Depois foi para amarelo. Preto e dourado, sua primeira vitória no GP de Portugal. Ainda teve outra vitória naquele ano, o Ayrton Senna. Sim, se eu não me engano. Foi no ano seguinte, teve a segunda vitória na Lotus. Depois a Lotus com amarela. Ele ganhou mais uma corridinha ou outra, tipo do GP de Detroit, nos Estados Unidos. Também tem a Fórmula Indy, que o Thiago gosta muito, GP de Detroit, né, Thiago?
Sim. Opa, falei que todo mundo correu lá.
Em 88, foi contratado pela McLaren, que era o grande desejo dele no momento, que era o carro mais forte do tempo da Fórmula 1 ali.
E quem que ele contou na McLaren?
Quem?
Alain Prost.
Monsieur?
De Français.
Oui. O destino juntou os dois.
Alain Prost e Ayrton Senna começaram o seu clima de amizade na McLaren, né, Thiago?
Sim, eles estavam muito bem naquela época ainda, né? O Prost recebeu o Senna com pompas e tal. Vem cá, meu garoto, chega mais e tal, né? Vem com o papai que eu te ensino e parará.
O Prost bicampeão do mundo, Senna ali chegando para aprender, né? A princípio com o francês. Mas ao passar das corridas, as coisas começaram a ficar complicadas, né, Thiago? Primeira temporada até que foi, né? Mas
foi mais porque o Senna mostrou para que veio, né? O Senna não gostava de ficar em segundo, né? O Senna nunca foi assim, né? No kart, em lugar nenhum.
Até no jogo de botão, o Senna ia pra ganhar. Então, ele mesmo dizia isso. Então, o Senna, na primeira temporada dele na equipe, né? Quando a gente estreia, né, Gui? Quando a gente começa num lugar novo, a gente vai aos pouquinhos, né?
Tem que saber chegar.
Sim, então, o Senna chegou chegando. Mas chegou chutando a porta já, né, Thiago? Já fez um grande campeonato em 88.
Na porta, soco na cara.
Já sendo campeão.
Já sendo campeão.
Em cima do Alain Prost em 88.
Exatamente. Aí a McLaren dominava. A McLaren ainda como mais ou menos hoje a
Mercedes hoje aqui hoje no nosso... Na temporada da Fórmula 1. E foi pra cima do Prost. Não quis nem saber do rapaz. O francês que era chamado de professor. Porque ele cuidava... Sim. Ele sabia ser...
Ele era minucioso.
Minucioso. Fazia os pontos que precisava. Preciso de 2 pontos. Eu não vou me arriscar a fazer 3. Vou fazer 2. Me mantenho com a minha pontuação. E o Senna foi pra cima dele e ganhou. É, gente... Nosso amigo João Rafael, que acompanha a Fórmula 1 com a gente aqui,
sim,
sempre manda nossa mensagem. Um abraço pra você, João. Também deve gostar muito dessa história do Senna com o Prost. Sim. É. Tá vendo? A gente manda beijo, manda abraço pra todo mundo.
A gente manda beijo, abraço. A gente é muito amoroso. A Fapcom é basicamente assim.
Pois é. E o Senna foi pra cima do Prost, venceu as corridas, o Prost venceu algumas e começou ali. Toda vez que alguém que tá no seu momento, seu ponto de conforto, começa a sofrer um pouco com um amigo.
Isso. E aí, inclusive tem os números aqui. O Senna massacrou o Prost, né? Vamos lá, pole position. 16 etapas naquela época o campeonato tinha. 16 etapas, 13 foram do Senna.
Olha só,
cara. Foi goleada logo lá, o Prost conseguiu 2.
Ainda teve uma que não foi dele ainda.
Cada dia é um 13-2 diferente.
É. Dessa vez foi bom pra nós, pro Brasil.
Graças a Deus.
Em número de vitórias já foi mais equilibrado, mas prevaleceu o Senna com 8 vitórias contra 7 do Prost. Esse foi dos números de 88.
O que deu título. Que deu o campeonato para Ayrton Senna por poucos pontos
Japão,
de vantagem.
Né, tradicionalmente, os títulos do Senna GP no Japão.
GP de Suzuka. Estavam com aquela alegria. Torcedor, cante, grite.
Imagina o Galvão.
Na ponta dos dedos.
Galvão, que ele... Para mim, o Galvão ele gosta muito mais de Fórmula 1 do que de futebol.
Eu não sei. Sei que ultimamente
ele anda... Eu prefiro ele narrando automobilismo, inclusive.
Eu prefiro ele narrando. Ai...
Eu gosto muito do Theo José, mas o Galvão bem no
Eu acho que pro que temos aqui, eu acho que o Galvão é pra
automobilismo.
Eu gosto mais. É top mesmo. Mas eu sinto nele, assim, toda vez que vira e mexe faz essa pergunta pra ele: ah, você prefere transmitir automobilismo? Você prefere transmitir futebol? O que você prefere? E aí ele comenta, né, que o futebol por si só, ele já. O Galvão ele tem A profissão de vender emoção, ele fala. Olha o gol! E o futebol, por si só, é o melhor produto para vender emoção. Então não tem muita graça, vamos colocar assim. Ele não enfrenta muita dificuldade. E parece que o automobilismo oferece para ele mais desafios, assim, de se comunicar com o telespectador.
Ele faz com muita competência. Todas as críticas que tem contra ele, faz muita competência, porque também tem uma equipe muito boa por trás. O Reginaldo Leme é monstro também.
Sim, né? Vale ressaltar também que quem trabalha com narração, trabalha com locução, também tem esse... Tem que ter diálogo, né? Tem que ter texto. Então, às vezes, acaba falando algumas abobrinhas, porque tem que completar ali pra manter
afinal,
o ouvinte.
É mais de uma hora ali, só no gogó, né?
Mas eu acho que ele segurou muito bem a questão ali, mesmo nos anos mais chatos da Fórmula 1, durante os anos 2000.
Mas vou te falar que recentemente eu dei uma... Tava vagando pelo Facebook e eu vi uma análise feita por algum veículo alemão, eu acho, alguma coisa assim. Mas que análise perfeita do acidente que teve entre o Hamilton e o Rosberg, uhum, né? O cara analisando o volante e o botão que ele aperta e o modo que entra o carro. E aí, ali, por A mais B, como diria Fatigatti, ele provou que, na verdade, a culpa ali não foi do Hamilton, foi do Rosberg, pelo volante do Rosberg.
É, porque é muito relativo, assim, culpa em automobilismo.
Foi um acidente de trabalho, mas alguém provocou um pouco mais, eu acho. Mas por que estamos falando do Galvão, do Reginaldo? Porque eles também são peças... Chaves, você fala de cena, você lembra do Galvão, eles eram amigos,
né? Sim.
E conviviam, e na verdade um ajudou a alavancar o outro, vamos dizer assim, né?
É, o Senna tinha...
O Senna alavancou todos eles, mas o Galvão promoveu de fato o Senna no Brasil também.
E a emissora de televisão promoveu o Senna
exatamente
também.
Exatamente, claro, o Galvão como emblematizando a Rede Globo como um todo.
Aí a Xuxa também.
A Xuxa, e a Adriana Galisteu. Aí já é outra questão do Senna.
O Senna era campeão em vários aspectos.
Pois é.
Zica mesmo.
O Senna era...
Ayrton não está com seu coração.
Senna não tinha falta de mina, não.
Ayrton não está triste.
Rapaz, era 220.
Bom, muito bem. Vamos para a temporada de 89, então, Rafa?
88, o Senna foi campeão e tal. Começou, só começaram alguns problemas na equipe McLaren, né, Thiago?
É.
Ah, um grupo e tal. Quem perde nunca fica feliz, né? Vejam nós, né, Gui?
É.
A gente acaba perdendo, não fica feliz. Em 89, a situação começou a ficar insustentável.
Ô, louco. O que aconteceu?
Em 89, a equipe McLaren fez um acordo entre os pilotos e tal, né? No GP de Imola, principalmente, que o Senna, se tivesse na frente, ou o Prost estivesse na frente, um cedia a posição pro outro. No caso, o Senna teria que dar a posição pro Prost.
No momento, você diz no campeonato.
Isso,
e antes disso, ainda viu o acordo também da ultrapassagem antes da primeira curva, né?
Isso.
Normalmente, a McLaren mais uma vez dominou o campeonato, né? Só o Senna teve 13 poles de novo, em 89. E o que acontecia é que normalmente um largava ao lado do outro. E o que foi decidido? Que quem pulasse na frente na largada não ia para dividir curva com o companheiro de equipe, na primeira curva. Então, tentasse ultrapassar outro depois, ou no momento da parada nos boxes. E houve um momento em que o Senna não respeitou isso.
Senna não quis saber do Prost, dividiu a curva com o Alan Prost, foi no GP de Imola.
Foi aquele GP que os dois saíram?
Não, esse foi no fim do campeonato que foi a história. Essa foi a primeira vez que deu problema na equipe McLaren.
De fato, assim.
O Prost achou que estava tranquilo, favorável na liderança. O Senna chegou... Enfiou o carro por dentro da curva, passou, venceu a corrida. E desde dali começou um problema na McLaren, que começou, era para ser um acordo de cavalheiros e acabou o cavalheirismo dos acordos.
Exatamente. Ficou igual o Hamilton e o Rosberg depois do GP. Qual que é o GP que eles azedaram de vez ano passado? Foi...
GP da Bélgica, quando o Rosberg bateu nele.
Algo assim. Eles
sim, teve um toque também. E aí foi corrida a corrida. Uma corrida o Prost ganhava, outra corrida o Senna ganhava. Teve uma corrida que o Senna ficou fora, que ele tava liderando. Aí o Prost venceu a corrida.
O Senna teve vários problemas de quebra de motor nessa temporada de 89. O carro deixou ele na mão algumas vezes. E teve só 6 vitórias, comparando com as 8 de 88, né? Só também.
E mais uma vez, chegamos ao GP de Suzuka no Japão.
Isso. E o Prost, mesmo até então com 4 vitórias, liderava o campeonato. Porque o Senna abandonou muito, como eu disse.
Isso.
Suzuka, Japão, na verdade, que adora o Ayrton Senna, né? Foi impressionante.
Ele é ídolo lá até hoje.
A idolatria que ele tem
gigante
por lá.
Gigante. Até hoje no Japão, como disse bem o Thiago. Então, o Senna e o Prost, todo o circo da Fórmula 1, chegou ao Japão. E o Senna precisava vencer a corrida para levar a decisão para a última etapa, que seria em Adelaide, na Austrália.
Adelaide,
um GP na Austrália muito legal, por sinal, um GP de rua. Então, o Senna precisava vencer a corrida para poder chegar com chances de ser campeão na Austrália. Porém, na volta 55 são 61 voltas, se não me engano, volta 45... Muito bem.
Gente de humanas fazendo conta. Gente de humanas fazendo
conta. As 5 voltas do final, pelo que eu lembro.
Deu erro.
O Senna foi pra cima do Prost, né, Thiago?
Tinha que ir. Tava com a faca nos dentes.
O Prost fechava a porta, o Senna chegava. O Senna largou na frente. Era o pole position, mas o Prost pulou na frente. Então, como os carros eram muito parecidos, era muito difícil. Então, o Senna colocou o carro por dentro. O Prost por fora, o Prost fechou. Bateu. Batida. Aí você já sabe, né? Você assiste de casa. Você lembra? É, Thiagão. Um negócio ficou triste.
Ambos saíram pra...
Então, a torcida brasileira ficou toda em crise. O Galvão Bueno ficou desesperado. O que ia acontecer com o Senna? Porque se acabar, não tem corrida.
Frase do Galvão, se os dois baixam, se os dois abandonam, o favorecido é Prost.
Isso, favorecido é Prost.
Favorecido é Prost.
Então, você acompanha muito bem. Favorecido é Prost. Só que aí o Senna ficou no carro. O Prost bateu. Muito bem, já saiu do carro, ficou fora. O Senna pediu para os mecânicos ajudarem ele a empurrar o carro.
O Prost já estava tudo certo, né?
Não, é, campo, bati. Já
tava, professor, campeão, professor.
Campeão, vou tomar meu champanhe depois. Exatamente. Mesmo que não ganhe a corrida, tem um champanhe, pá, sou campeão. Só que o Senna pediu para os mecânicos ajudarem ele a empurrar o carro.
Os fiscais de pista.
Fiscais de pista, né? Eles podem ser mecânicos também, né? Não sabe. Algum pode ser um mecânico.
Pode ter um mecânico, um ajudante.
Okay, fiscais, muito bem, Thiago, os fiscais de pista. Eles empurraram o carro do Senna e o carro do Senna voltou a funcionar.
Muito e aí?
Bem. É. E aí que vocês sabem da história, que o Senna passou entre a barreira de pneus, ao invés de dar meia volta, que eu acho complicado, né, Thiago? É porque a questão foi a amizade ali com...
Foi nos bastidores, né? Então,
Senna passou pela barreira de pneus, a gente tinha caído pra segunda posição, porque tinha uma grande vantagem, mas perdeu a segunda posição. Teve que trocar o bico do carro, trocou o bico da McLaren, passou o segundo colocado e venceu a corrida.
Foi épico.
Então, com isso ele chegaria pra disputar a última corrida ainda.
Será do Brasil!
Mas aí, momentos depois...
O Alain Prost, quando viu que o Senna voltou pra corrida, foi correndo. Pra você que acompanha, você já assistiu os documentários, via no YouTube também, o Prost foi correndo pra direção de prova pra reclamar da manobra, porque o Senna, ele cortou a pista, ele não voltou pra... Não voltou no caminho, ele passou pelos pneus. E como o presidente da FIA, que era FISA, né? Ele era francês, por acaso. Amigo de Prost.
Amigão.
Que tinha briga com o Senna. Então,
Le amigo.
Acabou a corrida, ficando 15 minutos para esperar o pódio. Eis que chega a decisão que o Senna está desclassificado da corrida porque cortou a chicane.
Mas uma pergunta. A diferença do Senna pro segundo colocado era tipo muito grande, era relativamente... Fazia sentido essa reclamação do Prost? Tipo, se ele tivesse contornado a chicane, ele não ia chegar em primeiro?
Ó, pra você ter uma ideia, na regra de hoje, você corta a chicane e você é obrigado a ceder a posição pra quem vem imediatamente atrás de você. Mas você pode cortar a chicane em caso de segurança. Ou você corta a chicane e você estoura o carro, por exemplo.
Sim.
Você não pode levar vantagem nisso. Você não leva vantagem nenhuma. Você não,
ele perdeu a posição e quebrou o bico do carro, ainda que teve que trocar o bico. Entendeu? Só que aí fizeram essa questão da manobra, que o Senna passou pela barreira de pneus que não podia, porque ele não completou o limite da corrida, ele cortou a pista e deram a punição pro Senna. E pela reclamação do ainda suspenderam a licença dele.
Ô, louco!
Né? É. Ele perdeu o número. Quem acompanha a temporada de 89 vê que a McLaren tá com o número 27 e 28. Por causa desse problema com o Senna, que a McLaren também foi punida, porque reclamou, pediu que voltasse a decisão atrás. Tudo bem, com o Prost. Prost foi campeão em 89 com isso, não quis saber de nada.
Safado.
Levou o campeonato de 89, o Senna ficou muito bravo.
Pra vaiar, Thiago? Mesmo, pode vaiar.
Muito bravo.
Pode vaiar, Jamil.
Todo mundo vaiando aqui no estúdio também. E o Senna ficou muito bravo com esse campeonato de 89. Mas os anos 90 chegavam, Thiago.
E a decisão, inclusive, sobre a licença dele só foi tomada no início de 1990, né? É engraçado, o pessoal levou isso aí até onde deu, né?
Foi
conseguiu desacordo, mas como deixar ele torcendo de fora ali? Naquela época ele já era o principal piloto ali dentro do grid.
Desde que a princípio ele não queria, ele tava pensando se ia correr no ano seguinte.
Exatamente. Na época, além dele, tinha estava ali na... Além dos dois, do Prost e do...
Nigel Mansell vinha forte também, o inglês.
O
Nelson Piquet ainda corria, tinha acabado de ser campeão em 87 ali.
Roberto Moreno também corria, o brasileiro.
Também corria, mas os mais de linha de frente ali, vamos dizer, os campeões que estavam andando. Era o Manso, atrás ainda do seu título, mas o Piquet, que tinha sido, já era tricampeão, 81, 83, 87.
Isso, tinha o Berger também, estava entrando na Fórmula 1, o Alesi estava começando ainda, tinha alguns pilotos que já estavam...
De Mons, mitos mesmo, estava ainda o Piquet.
O Alesi, esse tempo já batia na Tamburello, já fazia umas bagunças já. Bom, chegaram os anos 90, tecnologia, nova década e tal, e a McLaren continuava na frente. Muito bem, agora, só que aí o Prost saiu da McLaren, foi para a Ferrari. O clima estava insustentável na McLaren.
Ele não aguentou.
Foi correr na Ferrari no ano de 90.
Ele se deu bem na Ferrari?
Ferrari ele conseguiu um pouco. Deu uma melhorada, né, Thiago? Conseguiu um pouco.
A Ferrari estava ali, já estava começando uma queda grande ali, né? A Ferrari.
Estava um tempo até que disputando com a McLaren. Então, Prost no braço, Senna no braço, os dois foram disputando corrida, 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 corrida. até chegarmos ao GP de Suzuka.
De novo, Suzuka.
Mais uma vez.
Mais uma vez, GP de Suzuka mais no Japão, vez. Né? Muito bem, no vários Japão, pastéis né? de flan.
Acho que eu tô começando a entender porque os japoneses gostam tanto do Senna.
É, o 90 de... Prost com a Ferrari ainda conseguiu...
Tudo acontece lá, pô.
Cinco vitórias.
Cinco vitórias com a Ferrari. É. E o Senna em 90 temos aí, Thiago? Quantos...
Nesse momento exatamente não, mas já vou chegar.
Sim, o Senna, Senna em 90 e com o Prost mais uma vez, a grande disputa dos dois. Né? Até chegarmos ao GP de Suzuka. Mais uma vez... O Senna e o Prost, ele tinha uma diferença de pontos próxima, né?
E dessa vez a vantagem era ao contrário, né? O Senna estava na frente no campeonato.
Isso, e o Prost na segunda posição. Porém, outra... Vamos dizer, uma tramatoia. Vou inventar uma palavra nova.
Tramatoia. Olha só, essa é boa.
A tramatoia criada tramatoia, pelo...
Uma trama criada pelo Montoya.
Isso, quase isso.
Okay.
Meu Deus.
O presidente da FISA, que é a FIA, que era Jean Balestre, francês, amigo do Prost, que não era amigo do Senna.
Lemigon.
Muito bem. Havia um questionamento do Senna, que ele, como ele conseguia, por exemplo, em 88 ele teve 13 poles, em 89 mais 13 poles, e ele afirmava, colocava que o pole position tinha que largar do lado mais limpo da pista, né? Onde os carros sempre passam, que fica com menos borracha, claro. Né? Tem mais aderência para largada. Muito bem, esse lado seria o lado esquerdo ali em Suzuka, para você que acompanha pela televisão, o lado direito do seu televisor. Sei que você tá ligando no YouTube para olhar também, pesquisa aí.
Tá acompanhando, acompanha com a gente.
Lado direito do seu televisor. Só que o que aconteceu? De uma hora para outra, você não conseguiu pole position como Prost em segundo. Do nada, o presidente decidiu inverter a posição da pole.
Assim, de repente.
De repente, no sábado, inverteu a posição
da pessoas,
pole.
Mas normal. As pessoas, às vezes, são um pouco, assim...
E aí, o Prost, que largaria em segundo, passou a largar no limpo da pista, do lado mais emborrachado da pista.
Então, o Senna largava na mesma posição, agora do lado esquerdo da tela, você que acompanha aí, vê a foto no Google, isso. Ele larga do lado esquerdo da tela. E o Prost do lado direito, do lado limpo da pista, com a vantagem, do lado limpo. Não é, Thiagão? Mais um grande momento da...
Exatamente. E aí foi que o Senna olhou pro Berger, que já era companheiro dele, e falou assim, você vai largar atrás de nós hoje. O Berger sempre largava em terceiro, quarto. Fica esperto, você vai ver um grande show hoje. Ele diz isso, tá em algumas reportagens, alguns documentários, ele fala.
Um grande
tiver,
show.
É, ele falou depois, na verdade, não vou me adiantar aqui. O que, que aconteceu então, Rafa?
Não, pode falar, Thiagão. Pode falar essa
mas
parte.
Mas eu tô atrás dos números de 1990.
Ah, tudo bem. Eu vou falar muito bem. Grandes emoções, Guidetti. Momentos de tensão. Faz cara de tensão, hein? Olha só a cara de tensão
do Guidetti.
Isso. Largada do GP de Suzuka de 1990, que podia decidir o campeonato mundial. Muito bem, lá. Isso, muito bem.
O que aconteceu?
Luz verde! Largam os pilotos, Prost pulou na frente. Senna em segundo, Prost em primeiro, vai chegar a primeira curva. Senna e Prost, a batida dos dois pilotos, vão pra Brita.
Os dois.
Acaba o campeonato.
Eu sabia.
Gente, e os fiscais de pistas foram lá empurrar?
Dessa vez não tinha como empurrar.
Foram quilos lá e quilos de areia. Pra Brita, pro pneu depois. Chegou até o pneu, né?
Até os pneus, hein?
Pois é.
Prost largou na frente. Pulou na dianteira, mas o Senna manteve ali a lateral. Quando chegou na primeira curva, o toque entre os dois, Thiago?
É, o Senna não deixou por menos. O Senna tava por dentro, inclusive. O Prost passaria por fora. O Senna fez praticamente uma onda muito parecida do ano anterior que o Prost fez na Shinken.
Ficou
não,
ela por
não deixou de passar. E
o levou. Que a história conta?
E aí foi o que ele falou depois, para os mais chegados. Ele falou, se eu não fizesse aquela curva em primeiro, não tinha curva.
E foi o que aconteceu. O Prost fechou a porta, o Senna... Manteve o carro ali, os dois foram pra Brita.
Senna era zica.
Na primeira volta de Suzuka acabou o campeonato, Senna campeão. Não que ele tenha ficado feliz, pelo que nós temos de história que você acompanhou. Senna não ficou feliz com esse momento de tirar o Prost da corrida
foi
pra ser campeão.
Foi uma atitude antidesportiva, sim.
Mas foi o troco de Ayrton Senna.
Ah, mas
foi uma resposta,
mas...
a direção de prova e tudo mais.
Mas
que,
se ele não ficou
confabulado a favor do Prost.
Se ele não ficou feliz, a gente deve ter ficado feliz por ele, o pessoal que tava assistindo, porque olha, só pela... por ter se vingado, né? Porque você imagina... Como ficou o Senna naquela época, ele já tinha o status de ídolo, já de um personagem muito forte pro povo brasileiro. E aí ele perde um campeonato daquele jeito, ele sai da corrida por causa do Prost, ele consegue voltar, aí nos bastidores o Prost consegue reverter, e aí o Ayrton Senna perde o campeonato. Você imagina o que deve ter sido para os amantes da Fórmula 1 e tal.
O próprio Ayrton Senna também, não aguentava.
Exatamente. Às vezes foi gostinho de vingança, né?
E aí no ano seguinte
pode
ele foi lá e deu troco.
Deu troco. Em 91, só pra gente fechar, passando um pouquinho dessa briga, em 91 o Prost, ele saiu, ficou fora da Fórmula 1, porque ele reclamava do carro da Ferrari. O carro era ruim, o carro era uma carroça, não andava, a Ferrari foi lá e ó, mandou pra fora.
Vai ele andar com o meu 97 lá.
Isso, ficou de fora o Prost assistindo a Fórmula 1 de casa. E a final da que decidiu o título, Senna mais uma vez ganhando corridas, disputando com o Nigel Mansell, que corria na Williams, o Leão, como era conhecido, Nigel Mansell, corria na Williams, e chegaram mais uma vez a Suzuka, Thiago. Guidetti, mais todo mundo vez. Você que acompanha, mais uma vez a Suzuka para decidir mais um campeonato mundial.
Em 91.
E aí?
91. Deu início a corrida, Senna pulou na frente, Mansell em segundo, seguindo Senna, pressão, porque a Williams era um carro mais forte. Torcedor brasileiro já esperando o resultado. Na segunda volta,
okay.
O Leão foi pra Brita. Na mesma primeira curva que Senna e Prost bateram em 90, Nigel Mansell foi dar aquela beliscadinha no cantinho da pista. É, achou areia, achou terra, sozinho rodou e o título caiu.
Uma lambança. Aí fez uma lambança.
Que lambança que você fez, garotão. E o título ficou com Ayrton Senna, tricampeão mundial, igualando o Prost naquele tempo. Ayrton Senna.
Exatamente.
E o tema da vitória, que era a alegria das pessoas no domingo de manhã, né, Thiago?
Exatamente. Que saudades. E também nas madrugadas, na Austrália, no Japão.
Que saudades de ouvir isso, gente, de verdade.
Aí vem Ayrton, na ponta dos dedos, Ayrton, de ponta a ponta, vence o Grande Prêmio do Japão. Nós não temos os direitos, mas a gente tenta fazer alguma
coisa. É, podemos fazer aqui. O Brasil que já vive uma abstenção de vitórias, e desde 2009, com Rubens Barrichello, que o Brasil não tem vitórias na Fórmula 1.
Tá vendo, Guilherme? A última vitória foi do Rubinho ainda.
Ah, é. Não poderia ser.
Inclusive,
diferente.
Que essa no mês de junho, eu ia falar essa semana, foi em junho, o Brasil passou a diferença de tempo, né? Estourou o maior número de tempos sem vitórias de pilotos brasileiros, que tinha sido entre 93, a última vitória do Senna, e a primeira vitória do Rubinho na Ferrari em 2000.
Sim.
Então agora de 2009 para 2016, na Alemanha, a primeira vitória de Rubinho. Quem sabe no próximo programa, história do Rubinho e Barrichello.
Quem sabe, merece também.
Outro grande
também,
piloto
merece,
nosso.
Merece.
E agora vai ser nosso segundo programa especial sobre Fórmula 1.
Podemos fazer um segundo especial.
Pode ser para as próximas férias, então.
Com o Barrichello.
Quem sabe o Barrichello vem aqui? Vamos chamar ele hoje?
É, melhor falar do Nelson Piquet primeiro também, né? Tricampeão.
Nelson Piquet também,
é. Ele é um pouco mais antipático, o pessoal dizia, né? Mas era gênio também. Era gênio.
Tá certo. E Ayrton Senna, por que pegamos esse tema? Porque é um grande ícone do nosso automobilismo mundial. E todo mundo lembra,
isso,
né?
Isso, teve mais um meio capítulo aí depois, que aí em 92 que aconteceu, o Prost voltou. Voltou pra Williams.
93.
Williams, 93, exatamente. 92, o Nigel Mansell aí foi o Leão mesmo e conseguiu vencer. Exatamente, o Mansell foi campeão. Ali a McLaren já tava numa pindaíba danada, o pior motor do grid na época, a Ford, né?
Em 92 a Williams inventou um carro que era o carro campeão, um carro...
Era tudo automático, no regulamento permitia
era
muita coisa.
Era uma coisa maravilhosa, suspensão mexia, o volante rodava, fazia uma coisa
isso. E aí deu Nigel Mansell o tempo todo e tal. Aí em 93 o Prost falou, foi convidado pra voltar pra Williams e falou, opa, eu vou querer essa boquinha também. Lógico. O Prost foi lá pra conquistar o tetracampeonato, assim foi. Mesmo assim o Senna ainda venceu em Mônaco mais uma vez, pela sexta vez.
Padrão.
Venceu na Austrália.
Padrão.
Venceu, foi a grande vitória, icônica vitória no Brasil. Três vitórias, teve mais um.
Em Donington Park também.
Grande, a melhor primeira volta da história em Donington Park. Essa tem no YouTube na íntegra em Donington Park, hein?
Essa vitória.
Já viu, Rafa, essa?
Já, o GP do Brasil de 91 Park? Também tem na
também.
Íntegra.
Também, de Donington Park você viu também na íntegra?
Também.
Rapaz.
A gente acompanha isso. Meu pai, ele é um grande fã do Ayrton Senna. Vini mexe, ele se pega chorando por causa do Senna, porque ele mexe muito com ele. Ele me conta uma história do GP do Brasil. Que o Senna parece que perdeu algumas marchas, alguma coisa assim.
Pô, ele tava Brasil só 91. Com a segunda e com a quinta marcha, uma coisa assim.
No final ficou só com a sexta. Só com a sexta marcha, acabando as últimas cinco voltas da corrida.
Eu sempre confundo se isso foi em 91 ou 93. Foi em 93?
Foi em 91.
Isso? 91, isso.
A primeira vitória do Senna no Brasil.
Foi quando ele foi, não conseguiu levantar, que ele estava com o braço.
Isso. Meu pai conta exatamente essa história. Ele fala que levantar. Levou no braço e ele fez tanta força que no final não conseguia nem erguer.
Lembrei, 93 foi quando invadiram a pista.
Sim, você não foi.
Pista,
duas
exatamente.
Vezes que ele saiu com o carro de segurança. Em 91, que ele não conseguia nem girar o volante do carro, o carro morreu. Em 93.
Virando
pro lado. Não tinha jeito em 91. Em 93, que o povo entrou, fechou o carro, ele até atropelou lá um rapaz que entrou no meio do carro lá, ele parou.
Vai Brasil!
Exato. E essa de 93, eu tinha 7 anos de idade, essa aí eu lembro. Com 7 anos de idade, já lembro muito bem dessa temporada.
Ele tava preocupado. Ganhou a corrida.
Não, isso foi em 94.
Sim.
93, realmente eu lembro muito bem dessas corridas aí, Mônaco e Brasil principalmente. E mesmo tava com o carro ruim, ele ganhou ainda 4 provas, né? Ele chegou e foi vice-campeão em 93.
Um grande ícone do nosso automobilismo.
E aí, chegou em 94, ele também queria ir pra Williams. Mas aí o Prost tava naquela, né? O Senna vinha, não fico e tal. O Senna ficou pela vida de novo com o Prost. Como assim? Que covarde, né? Não quer dividir a equipe comigo de novo. Aliás, isso foi em 93, quando o Prost foi já. Sim. O Senna também tinha a possibilidade de ir já pra Williams em 93, o Prost vetou.
Isso, ele só ia se o Senna não fosse.
Isso, e aí o Prost se aposentou mesmo em 93 e o Senna foi pra Williams. E onde não deu as coisas muito certo.
Isso, né? Mas vamos falar de coisa boa, né? Essa disputa que foi histórica pra todo brasileiro poder falar que ganhamos do francês. Se no futebol a França sofre com a gente, né? Sofre com a França. No automobilismo, pelo menos, demos o troco nele, né?
Exatamente.
Muito bem. Ou eles deram o troco de nós, mas podemos falar que...
Sim, ainda, né? Brasil, o Paginot tá com tudo aí também na Índia agora. A França tá com tudo, gente.
É. Logo, logo mais programas especiais sobre automobilismo aqui no Falta de Quarta.
É isso?
Bom, é isso, cara.
Sério?
Tá agora vendo como passa rápido?
Já tava... Não tava...
É, já tava ali no meio
agora
da prova.
Eu terminei a produção, pô.
Aqui é tudo na hora, tudo certo. É ao vivo gravado, mais lindo.
Tô achando que alguém tá agindo pelos bastidores, pedindo aí pra acabar a corrida antes da hora por causa da chuva.
É, Thiagão.
Tem guidete aí no meio.
Deve ser o Alan Prost da Fapcom.
Guide posto.
Guide posto.
É, muito bem.
Nada, eu tô adorando, tô tendo uma aula aqui, pô.
Muito bem, mas a aula tá chegando no fim. Porque o Falta de Quarta vem chegando ao seu final. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Deixa o seu recado, guidete, Thiago. Mande sua mensagem.
Hoje eu sou o convidado, então eu deixo primeiro.
Muito bem.
Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal da Fapcom, mandar um abraço pros professores aí que me passaram aí, se Deus quiser.
De algum jeito você passou.
Passou, se Deus quiser. Mandar um abraço pra você, Rafa, pro Thiago Mendes e pra todo o pessoal aí que gosta de automobilismo. Espero que tenham gostado do nosso programa especial.
Muito obrigado, Thiagão.
Muito bem, isso, Rafa. Agradeço aí a presença, a participação e o convite. Essa foi boa, né?
A presença, a participação e o convite, né?
Eu fui convidado primeiro, quando eu cheguei aqui e falado, bom, você vai... O convidado hoje sou eu, que a gente falou, né? Então, passei a ser apresentador. E aí, agradeço a todo mundo e peço aí você, nosso ouvinte, que ajude a compartilhar. Você que tem livre acesso à internet, né? Nós não temos. Aí pode compartilhar. Pode
você divulgar. Que não mora na Coreia do Norte, você que não mora...
É, você que pode acessar que o Google. Estuda, compartilhe no Facebook esse programa de hoje. Muito obrigado a você que acompanhou. Mais programas especiais vão acontecer aqui, não só nesse semestre, como também nos próximos também. Depois, quando formos, né, Guidete? Quando formos, estivemos acompanhando aí os outros esportes.
Sim.
Sérgio, esse foi o quarta de falta. Quarta de falta, falta de quarta. Ai, tudo acontece. Que coisa não é falta, né? Já é corrida, né? Então não tem falta, né? Então é marcha de quarta,
marcha
pode
de
ser.
Boa, quarta,
é?
Marcha de... Nossa, esse menino é...
Eu sou sensacional.
Demais.
Bom, falta de...
Moreno Jambo de Ribeirão Preto.
Eu sou. Sem música. O Falta de Quarta fica por aqui com locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidete, hoje com a ajuda do nosso Thiago Mendes. E direção artística de Fernando Mariano, além da sonoplastia de Danilo Nunes, nosso grande amigo aqui. Beleza? Esse foi o especial Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom. Semana que vem, mais temas especiais para você. Tchau, gente. Dá tchau, gente. Tchau. Muito bem.
Bola pro fundo do gol. Falta de Quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom.